A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O homem é um vago bicho que nasceu em cima dessa terra sem saber por quê nem para quê. Por que a humanidade é considerada como um vago ser sem destino que nasceu em cima dessa terra sem saber por quê nem para quê? A humanidade é assim considerada porque todos nasceram do chão e por isso tudo assim ser é que ninguém sabia o porquê surgiu em cima dessa terra. Com a evolução dos tempos, das épocas e das fases que a humanidade já passou, fomos lapidados e ainda continuamos a ser lapidados para chegarmos agora a ter surpresa de um habitante extraterreno e nos descrever a odisseia do mundo e de seus habitantes. Agora sabemos o porquê que estamos neste mundo e o porquê vivemos com esta vida provisória. Diante dos esclarecimentos do racional superior, um habitante extraterreno que nos trouxe o conhecimento de todos os acontecimentos da trajetória da humanidade e nos mostrando e provando a verdadeira redenção universal como é feita, que é a volta da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A volta da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem é processada com o desenvolvimento do raciocínio adquirido através da leitura do livro dos livros Universo em Desencanto. Com a leitura desta maravilhosa obra, a humanidade vai tomar conhecimento do porquê todos assim são e porquê o mundo assim é. Desenvolver, portanto, a parte racional do cérebro para se ligar à sua verdadeira origem, o mundo racional. Então está aí como será processada a volta de todos e tudo ao seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. Porfírio, o homem é um vago bicho que nasceu em cima dessa terra, sem destino, sem saber porquê, nem para quê, nem para onde vai, nem de onde veio. Mas agora já não precisa mais ser assim, vago bicho, né? Já tem como acertar na vida e saber isso tudo aí, que já chegou a hora de saber.
É exatamente o ser humano, quando aqui nasceu neste mundo, não sabia porquê aqui estava nascendo. E tanto não sabia que começou a fazer comparações do animal racional com o animal irracional. E aí começou a própria ciência, as teorias da origem da vida, começaram a especulação, aquela tal especulação, o homem veio do macaco, porque as pessoas...
Muita gente ainda acredita nisso. Né?
Não, é exatamente, por causa da origem do animal, porque é igual. Praticamente igual, a diferença do animal racional para o animal irracional, biologicamente, quase não existe. O metabolismo do corpo humano é muito parecido com o metabolismo ou a fisiologia do rato, por exemplo, né? Quando a medicina, os pesquisadores querem desenvolver algum medicamento para o corpo do ser humano, eles usam aquelas cobaias, ou usavam, agora não sei nem como é que está, porque a Sociedade Protetora dos Animais começou a brigar muito com isso. Mas a pesquisa científica é muito calcada em cima dessa semelhança da fisiologia dos ratos e do ser humano, do corpo do ser humano. E isso criou aquela especulação que a formação microbiana nossa, do nosso corpo, de matéria, é semelhante ou praticamente igual à formação microbiana do animal irracional. E isso é que causou uma grande confusão. Aquela velha história, né? Se o homem vem do macaco, né? Aí criou aquele problema lá com as teorias da evolução, né? Do Darwin.
Filho, você disse que logo no início aqui, antes de começar o programa, que não podia falar isso, que o homem era um vago bicho sem destino. Há um tempo atrás, hoje a gente já pode. Mas muita gente ainda vai se assustar quando você diz que o homem tem muita semelhança com o rato.
Não, mas isso aí é científico, não estou nem
mas
dizendo.
Mas muita gente não sabe.
Não, a fisiologia é, você usa lá na universidade.
As experiências todas estão com rato.
Exatamente, os ratos têm uma fisiologia semelhante à do ser humano. Então, quando quer ver o teste de vacinas e antibióticos, etc., eles usam essas cobaias, chamam de cobaias, né? Essas cobaias para saber como é que é a reação no organismo do ser humano. E outros animais também têm outras partes semelhantes à fisiologia do corpo do animal racional. Então, isto leva as pessoas que olham, principalmente a ciência materialista, que vê a formação microbiana, e começa a ver as teorias da evolução e a confusão. E esqueceram que a classe de animal racional é uma classe diferente, que é a parte espiritual, vamos assim. Se resume na parte espiritual, para quem ainda não conhece, a parte racional, que é a verdadeira origem. Quem já sabe da parte espiritual entende melhor o que é a parte racional, que é o habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio, que substitui com base e com lógica aquela coisa do espírito no corpo. Porque
a alma.
É, a tal da alma que não existe, porque ninguém tem alma, não é nada disto. É uma questão de energia. Aí sim, agora eu vou ferir mais os conceitos doutrinários espíritas do que a palavra bicho, que antigamente chamar o ser humano de bicho era quase que uma ofensa, dada a vaidade do bicho humano. Agora a gente pode falar. Porque o comportamento é de bicho. E nós estamos vendo cada um que chamar de bicho parece até que é um elogio. Ou melhor, é uma ofensa ao irracional. Há pessoas na classe de animal racional, que nós poderíamos dizer de animal racional, cujo comportamento mais parece do irracional.
Por filho, um dia a gente estava fazendo uma divulgação em Nova Friburgo e fomos falar de cultura racional. E uma pessoa que foi abordada falou, não, eu não quero essa cultura porque eu sou irracional.
É, aí já é a opção de classe. Mas então, eu acho que é mais...
Você já está esperando...
É chacota, né? Está fazendo chacota, charminho. É, são aquelas pessoas, são os tais que dizem que sabem tudo e se perguntar mesmo no meio das coisas, não sabem nada. Não sabe por que está vivendo, não sabe por que respira.
Não sabe por que sofre, por que morre.
Não sabe por que pensa, mas continua pensando assim mesmo. Então ele se torna um vago bicho mesmo. E o pior bicho que existe é aquele que se recusa a conhecer. Por que é que esse povo aí da rádio está dizendo que todo mundo é bicho e eu não sou bicho e coisa e tal? Mas vai procurar conhecer, para saber que nós não estamos aqui querendo ofender de forma alguma, muito pelo contrário, estamos querendo que a gente deixe de ser bicho, as razões científicas estão aí, a formação do corpo humano é completamente ou praticamente semelhante, igual ao do irracional, e ainda tem mais uma coisa a acrescentar, é que todo o irracional que existe neste mundo já foi racional um dia. E aí choca um pouco mais.
Porfírio, a gente vê muito racional com comportamento irracional e vê muito irracional com comportamento racional. A gente vê isso muito.
A questão é a lei da degeneração e da deformação. A formação deste mundo é por uma degeneração de um campo de energia puro, limpo e perfeito. Ou seja, o verdadeiro Deus criou racionais, somente racionais. E quando estes racionais foram degenerando, deformando-se por longas e longas eternidades, nem havia tempo, o próprio sistema universal era outro. Mas a nossa verdadeira origem, nos conta assim o racional superior, é de degenerações e deformações de uma parte que não estava pronta para entrar em progresso e que uns tantos habitantes puros, limpos e perfeitos, no uso da liberdade, começaram a progredir nessa parte e vieram degenerando, deformando e se transformaram em matéria, em animais. Mas ainda, no início, eram animais somente de classe racional. Conforme foram as transformações e as reproduções, começou então a surgir os animais irracionais em função dessas degenerações. E aí ficou duas classes. A categoria de bicho ficou dividida em duas classes, a classe de animal racional e a classe de animal irracional. E era esta categoria que a ciência não conhecia. Ou melhor, ainda não conhece.
Então tem categoria...
É de bicho.
De bicho, de animal. E a classe que é racional e irracional.
Isso, a classe racional é a classe que tem raciocínio. Que o raciocínio atua. Mas o irracional, o raciocínio não tem. Não atua o raciocínio. Certo? Mas aí é aquela questão. Por que que o animal racional, onde atua o raciocínio, às vezes é mais à vontade, é mais, vamos dizer assim, é pior do que o irracional no seu comportamento? Porque o pensamento é que está liquidando e o pensamento é livre na classe do animal racional. Então, na fase de animal racional, o animal racional tinha raciocínio, mas não usava o raciocínio, mas tinha a fase do pensamento. Então, o pensamento equilibrava. Quando terminou a fase, a partir de 1935, aí o pensamento parou de proteger, de orientar e conduzir com equilíbrio, passou a conduzir na expansão da livre expansão da vontade, e aí é que houve essa degeneração toda de 1935 para cá com a mudança de fase. Então os pensadores agora estão perdidos, porque o pensamento não equilibra mais. Então agora é a fase do desenvolvimento do raciocínio, os três ciclos. Então, aí vem aquela velha história, mas o que, que são as fases? Ora, minha gente, as fases são a evolução e o desenvolvimento do ser humano que ficou extinto na matéria, materializou e teve que vir desenvolvendo na matéria, progredindo, ainda sem se conhecer. Então, ficou em trevas, né? O mundo
virou
ficou...
um bicho selvagem.
É, aí veio, e aí sim, aí vale a teoria da evolução desses bichos que foram formados do chão. Eram monstros, depois selvagens, depois animais, bichos, e aí veio a fase das civilizações. Isto é um trabalho muito grande de lapidação que o pensamento se encarregou de lapidar. E agora no terceiro ciclo é que entra a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, a causa de toda essa inversão, que o ser humano ele olha para a matéria e vê o animal racional e o irracional como sendo uma coisa só, praticamente muito semelhante, é a questão do elétrico e magnético. Então, ele é que causou essa inversão da questão da evolução, porque o ser humano passou a ver somente a evolução da matéria. E a causa está no eletromagnético, e a Bernadette vai nos dar agora uma explicação básica como que é esta ação do elétrico e magnético para isto aqui acontecer, essa transformação da evolução da matéria.
O sofrimento se multiplica cada vez mais por valorizarem o nada como se o nada tudo fosse. Tudo isto devido ao elétrico e magnético. Não são culpados de serem assim. Tudo tem a sua razão de ser. Tudo tem a sua causa. Se ficaram assim, foi devido à causa, que é o elétrico e magnético, que traz o desequilíbrio de todos e a ruína de todos. Viverem conscientemente desse jeito, devido a esses dois fluidos que botaram o animal racional quase na mesma condição de animal irracional, feras bravias indomáveis, e que por isso não se amansam, acostumam-se com os hábitos, com os costumes. O animal racional ficou igual ao irracional devido a estar sendo orientado pelo mesmo fluido do animal irracional. O bicho irracional não tem raciocínio. Eis a razão de assim ser. Os animais racionais, por estarem sempre orientados pelos fluidos do elétrico e magnético, ficaram assim, iguais ao animal irracional, quando a sua origem é muito diferente. Por isso, são animais racionais. Está aí a causa do animal racional ser quase igual ao animal irracional. devido a esses dois fluidos destruidores, do animal irracional, o elétrico e magnético. Sabiam que eram assim, mas não sabiam por que eram assim. O animal racional julgava e pensava que a sua origem tivesse sido do animal irracional mais apurado. Então muitos diziam: nós somos uns animais mais apurados do que os animais irracionais, porque somos livres pensadores, porque nós temos os mesmos costumes dos animais irracionais. Ainda mais diziam: eles não falam, mas entendem tudo, atendem a tudo, entendem tudo e só faltam a falar. Então a nossa descendência é do animal irracional, mais apurado. Ficamos diferentes. Isto é o que muitos pensavam e julgavam que tinham a mesma origem por verem que a semelhança é muita. Então hoje, vendo por que assim são e por que assim ficaram nesse desequilíbrio, sem se definir, sem saber, desconhecidos do seu ser, fazendo uma infinidade de conjecturas imaginárias, se ridicularizando cada vez mais com esses moldes e modos superimaginários que nunca chegaram a uma conclusão real, verdadeira, do seu ser animal. E hoje, vendo e sabendo a razão e o porquê de assim serem, os motivos básicos dessa fusão, de assim viverem contra si mesmo, por viverem horrivelmente dessa maneira, contra si mesmo, é que vivem aí agonizando desse jeito e o sofrimento atordoante multiplicando sempre.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
E aí, como nós podemos perceber, a Bernadette, ela falando aqui que o elétrico e o magnético é que causou essa inversão, essa coisa, perspectiva de você olhar o animal racional como sendo de origem do bicho irracional, quando a inversão é justamente o oposto. O irracional é que descende, é que é consequência do racional, porque é a degeneração e a deformação da nossa origem. Certo? Então é essa a questão. A questão agora para a ciência compreender é o que é o elétrico e o que é o magnético, como houve a formação dessas duas fontes que causam as transformações da matéria.
Porfírio, se fala muito em aqui se faz, aqui se paga, então está explicado, né, o que se paga. O animal racional comete os crimes, comete os absurdos, depois ele vai pagar como? Se transformando em animal irracional, que vai sofrer muito mais do que o racional.
Porque
um devora o outro.
É que existe uma questão jurídica na verdadeira origem da humanidade. Os habitantes do mundo racional, que eram puros, limpos e perfeitos, e que vieram dar consequência a este mundo, praticaram um crime. E onde há a prática de um crime, há um tribunal, e o tribunal racional. E aí, então, vem essa coisa, porque aquele que não sabe se comportar, ele vai descendo de classe, porque não tem capacidade de viver melhor.
Mas vai ter bicho aberto, irracional, né?
Mas é o que mais
tem hoje.
Que a
gente está vendo aí, né?
E depois a gente trata isso melhor ainda, porque hoje nós vamos querer compreender bem essa questão das fases. E você sabe quem é que explica com toda a simplicidade essa questão das fases? Para que as pessoas entendam muito bem? É a Beth, que dá sempre um recado objetivo, tranquilo, para que as pessoas percebam. Cada coisa tem a sua fase. Então vamos ouvir o que a Beth está simplificando aqui conosco.
Fase ou período. Tudo ao nosso redor na natureza, tudo em nossa vida, até no espaço, Onde quer que a gente olhe, o que quer que a gente estude, sempre nós chegaremos a essa conclusão. As fases. A gente vê por uma planta, ela vai desde o plantio, lá da semente, enraizamento, crescimento, flores, frutos. Os frutos também têm suas fases. A fase de crescimento, a fase de amadurecimento e a fase do seu final. Tudo tem fase. Nós seres humanos também. A fase de gestação, a fase de nascimento, crescimento, tudo. Passamos por fases. Então, quando se ouve falar agora, estamos na fase ou período, ou até mesmo que chamemos de tempo, do desenvolvimento do raciocínio, o que é que a gente tem que entender com isso? Se existe a fase do desenvolvimento do raciocínio, é porque existe uma fase anterior a essa. E qual foi a fase anterior ao desenvolvimento do raciocínio? A fase do desenvolvimento da máquina do pensamento. Enquanto a máquina do pensamento estava sendo desenvolvida, onde estava o raciocínio? O raciocínio estava parado, aguardando pacientemente a sua fase de desenvolvimento. A fase do pensamento, a máquina do pensamento estava sendo amadurecida para que fosse feita a lapidação até o tempo determinado pela natureza, para que nós, animais racionais, conseguíssemos entender e chegar até a fase do desenvolvimento do raciocínio. E tudo aconteceu com o pensamento. Ele foi desenvolvido, ele teve a sua função, e como uma planta, como uma fruta, ele também amadureceu. E assim como aquela planta que depois de madura, aquela fruta depois de madura, começa a se deteriorar e vai se destruindo, se destrói totalmente. E essa é a fase que estamos agora, a destruição total do pensamento para o desenvolvimento total do raciocínio. Assim, nós vamos vivendo e conhecendo o que temos que fazer para que esse momento seja pleno, que esse momento do desenvolvimento do raciocínio chegue até o seu ponto máximo. Mas a gente não se conhecia e achava que o pensamento era o tudo. Mas acontece que o pensamento acabou. O pensamento morreu. Agora é o nascimento do raciocínio. E nós temos o passo a passo para dizer que agora a gente consegue desenvolver, libertar esse raciocínio, dar-lhe liberdade de movimento, liberdade de ações. Por quê? O raciocínio estava parado, esperando a sua fase. A natureza nunca parou, ela desenvolveu cada fase no seu tempo. E quando chegava o máximo daquela fase, aquilo acabava e viria outra fase. E assim estamos agora, quando nos perguntam o que é desenvolvimento do raciocínio. É a morte do pensamento, o nascimento do raciocínio. A nossa ligação com o nosso verdadeiro mundo de origem. Aonde aprendemos sobre isso, aonde conseguimos agir sobre isso, está no livro Universo em Desencanto. Leiam, como eu sempre digo, com muito carinho, com muito amor, e nós chegaremos lá. Salve!
Um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Vamos ouvir a música Compromisso, com Fábio Júnior.
compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não dizendo seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho. Quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Com a vida. Passa o tempo e a gente não dizendo ao seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho. Quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho. Quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Todo o universo em razão. Quero sentir o amor profundo no meu coração.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Compromisso com Fábio Júnior.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Encontra o livro Universo em Desencanto, aqui em Teresópolis, no Varga Shopping, segundo piso, na livraria Clube Cultural.
Você também pode encontrar o livro Universo em Desencanto na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá bibliotecas e livrarias perto da sua cidade.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 2193-47-7255. 993-47-7255. Deixe sua mensagem para o nosso programa.
Temos ainda também a considerar que a nossa amiga Heleda, ela tem uma revelação muito interessante, Oswaldo, que nessa evolução que o ser humano veio fazendo, imagina uma criança que não tem quem faça a higiene dela. É como se fossem todos bebês naquela época. Imagine aqueles bichos que éramos, que a humanidade...
O homem da caverna.
E aquela coisa toda. E dava uma diarreia na galera, né? Porque comeu alguma coisa um pouquinho diferente.
Comeu alguma folha que fez mal.
E não sabe fazer higiene, porque a formação do bicho é muito grotesca, na parte material dele, o raciocínio está ali dentro. O raciocínio está nessa forma de vida, que é a tristeza, a grande tristeza da humanidade é isso. O habitante do mundo racional, por imperfeito, desce, se extingue, forma bicho, e no bicho criou o imundo. Não é o mundo. Então a Helena faz aqui um trecho muito interessante sobre essa questão. O nome antigo era imundo. Depois é que o pessoal viu que imundo era um nome meio feio, porque veio melhorando as coisas, aí começaram a chamar de mundo. Mas isso aqui não é mundo, não. Isso aqui é imundo. E, numa rápida referência, sem nenhuma retórica política, o que tem de imundice aqui no nosso mundo, né? Neste nosso mundo.
Mundo já fede mesmo, né? E fede a morte também, né?
Fede a cheira de fundo, etc. Mas vamos ver essas razões do porquê que o mundo era chamado de imundo, com a nossa amiga Heleda.
Hoje estão sabendo e estão vendo se esta galáxia térrea existe. Aí estão os causadores sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. Mas porque todos viviam sem se conhecer. Ninguém sabia o porquê todos assim eram. Nem quem fez todos assim. Hoje é que estão sabendo que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, como tudo que existe nesse segundo mundo. E que o nome não era mundo, o nome era imundos, porque se transformaram de racional para animal racional, se transformaram em matéria. E por isso, o nome verdadeiro primitivo era imundos. Depois é que consertaram com o tempo a palavra e botaram mundo. Tiraram o I fora. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. 21 eternidades de transformações penosas. E quanto mais para trás, mais todos eram atrasados. Há 3 mil anos atrás eram atrasadíssimos. Ninguém sabia falar, todos falavam cantando. Não tinham ainda desembaraço na língua. Com as transformações de novas gerações, tudo veio se renovando e desenvolvendo e progredindo. E hoje todos com a língua bem desembaraçada para falar como tem vontade. Mas há 4 mil anos passados eram muito atrasados, eram rudes demais. A rudeza imperava e o atraso nem se fala. Hoje, que é hoje que se julgam adiantadíssimos, ainda existe uma infinidade de atrasadões, uma infinidade de subdesenvolvidos, que fará 4 mil anos passados. Isso é para uma comparação sobre a evolução, provando que ainda estão nesse curso primário. No curso primário, o que é que acontece? Todos vivem sem se conhecer, por estar no curso primário. Todos vivem sem saber por que vivem, por estar no curso primário. Todos pensam sem saber por que pensam, porque está no curso primário. Quem vive sem se conhecer é porque está no curso primário. E assim foi a evolução natural da natureza até que chegaram a este ponto de grande progresso, mas sentindo que estão a regresso, por ser um progresso material. E o progresso material progrediram tanto que encontraram o átomo para a destruição dos pensadores. O quanto progrediram no encontrarem o átomo, porque o átomo só destrói. Porque progrediram a matéria como se ela fosse, tudo fosse, e todos vendo que ela nada é, por todos e tudo terminar em nada. Leia os livros Universo em Desencanto. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Vamos ouvir a música Caminho Verdadeiro com o Coral Racional.
Vieste quem tu és, pra onde irás é o estandarte da paz universal. O universo em desencanto é o caminho verdadeiro que conduz a humanidade à imunização racional.
O que procura na verdade?
Irás é o estandarte da paz universal. O universo em desencanto é o caminho verdadeiro que conduz a humanidade à imunização racional.
O que procura na verdade?
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Caminho Verdadeiro com o Coral Racional.
Vamos ouvir aqui, Oswaldo, uma colaboração da nossa amiga Cecília de Sorocaba. Muito interessante o que ela tem para nos mostrar. Acho que vai de encontro bem ao que nós estamos falando aqui, que é essa evolução do ser humano. Vamos ouvir.
Cultura racional, a cultura sem mistérios, a cultura que define tudo de princípio a fim, define o porquê dessas rebordosas todas que vem acontecendo no mundo inteiro. esse momento em que atravessa o mundo convulsionado, foi devido à fase do animal de origem racional ter terminado. Terminou a fase e os feitos ficaram sem apoio da fase por ter terminado. E os feitos sem o apoio da fase entrou tudo em liquidação. A desorientação, desequilíbrio, sendo uma liquidação universal. Tudo em liquidação por ter terminado a fase e os feitos, por não haver mais apoio da fase, entraram em liquidação. Liquidação de tudo, até que conhecessem a fase que substituiu a fase que terminou para encontrar o verdadeiro equilíbrio. E agora, já de muito todos tomando conhecimento da fase natural da natureza, a fase racional, e começando o equilíbrio e a mudança de quantos já tomaram conhecimento da fase racional, a fase natural da natureza e a cultura da fase que é a cultura racional. Sim, cada fase com sua cultura. Na fase do animal, por ser animal, era o alfabeto artificial por estar na classe de animal. E na fase racional, por estar na classe racional, é um aparelho racional. E a cultura do aparelho racional é a cultura racional. É uma cultura de definição básica, é uma cultura supercosmológica. E a cultura do animal, por estar nessa classe de animal, é um alfabeto primário, artificial. Um alfabeto para lapidação, por o pensamento ser órgão do chão e o raciocínio ser órgão de cima do mundo racional. Por ser o pensamento o órgão do chão, é que aí estavam nessa classe de animal de origem racional. Então, o animal não tem cultura. Por ser animal, é alfabeto. Por essa deformação ser um curso primário e por isso aí nesse encanto pavoroso. Alfabeto, por ser alfabeto, sempre mantendo os mistérios e cultura não existem mistérios. Cultura define tudo e alfabeto não define coisa nenhuma. É primário. Mas para enfeitar, como é peculiar do vaidoso, botaram o nome do alfabeto primário do encanto de cultura. Para ser cultura, era preciso que divulgasse e definisse tudo sem mistérios. Então não estão vendo que é primário? Por ser primário, mantém os mistérios. Mantém o encanto, o sofrimento e o pranto. Mas o animal, vaidosamente, sempre foi muito pretensioso em querer ser o que nunca pôde ser. E de forma que hoje está aí, a cultura sem mistérios, a cultura racional. E assim, a evolução do raciocínio é uma evolução para cima, para o mundo racional. Para a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem e sair daí desse mundo para fora, porque já chega de penar, já chega de sofrer, já chega de estarem condenados à morte, já chega. Já passaram 21 eternidades rolando aí dentro do encanto, nessa matéria que basta o nome para repugnar. Uma coisa repugnante é a matéria. Basta ser matéria para ser uma coisa insuportável e por isso ninguém se suporta, aparenta se suportar. Os odores da matéria são insuportáveis, então aparentam aquilo que não são para se tornarem insuportáveis. Se não existisse água, que seria da matéria? Se não existissem os artifícios, os desodorantes, os desinfetantes, o que seria da matéria? Na realidade, ninguém suportaria. Para ver que a matéria é o resto dos restos, é um tudo que aparenta valor que não tem. Os valores aparentes valem hoje, amanhã não. Hoje tem valor e amanhã não tem. Hoje parece que é, amanhã não é. Hoje parece que é tudo, amanhã não é nada. Hoje está vivo, amanhã está morto. Os valores traiçoeiros apenas da aparentes da matéria. Traídos pelas aparências do que é hoje, amanhã não é. Hoje parece que é tudo, amanhã não é nada. Hoje é tudo e depois um trapo velho e depois nem trapo velho. Terminando assim, a gestão da sugestão da matéria. Todos sugestionados pela matéria. E por estarem sugestionados pela matéria, tem apego à matéria. Porque o bicho tem apego pela matéria. E por o bicho viver iludido pela matéria, o bicho se tornou materialista, gostando de tudo que é de matéria. Porque o bicho vive sugestionado, fanatizado e dominado pela matéria. E por isso, para o bicho, a matéria está acima de tudo. E por isso o bicho pena, sofre pela matéria. E assim, 21 eternidades nesse marcapasso, na classe do animal de origem racional, sempre sofrendo e sempre penando nessas 21 eternidades. Mas agora chegou a hora da volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E por isso, aí está a fase natural da natureza, a fase racional, a fase ligada ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem dessa deformação de animal de origem racional. Salve!
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
A história da humanidade, que os anúncios foram feitos para essa, o fim dos tempos, né? Falando do fim dos tempos. É, todos falaram que o mundo iria terminar em fogo e coisas assim. Nem sabiam o que era o fogo quando anunciaram isso. Porque se soubessem o que era o fogo que foi anunciado, que é essa tal de radioatividade, ou átomo, como resume o racional superior, é o fogo da explosão nuclear, das bombas atômicas. Esse é o fogo que foi anunciado que o mundo terminaria em fogo, né? Mas depois que a gente começa a conhecer que a natureza é de transformações, né? E tudo se transforma de uma vida para outra. Então a natureza fez todos como aparelhos de reprodução para poder transformar tudo e todos em novas gerações. Porque se não tiver novas gerações, aquelas gerações vão ficar sempre pensando do mesmo jeito, sempre agindo do mesmo jeito, e nada progride, nada evolui desse jeito. Então tem que transformar.
Aí entra a necessidade da morte.
Claro, a morte é uma bênção nesse aspecto, né? Para libertar a pessoa de todos aqueles preconceitos e nascer uma nova geração, para a coisa poder funcionar, quem sabe, um pouquinho melhor. Então, a causa da natureza ser assim é exatamente essa, né? E hoje que nós estamos tendo o conhecimento da cultura racional, então a gente chega a essa conclusão, né? É verdade, né? Nunca pensador nenhum pensou que o fim da humanidade fosse assim, em concórdia. O fim do mundo não é o fogo, o fim do mundo é a concórdia. E por isso, pensavam que o fim do mundo seriam todos destruídos pelo fogo, como coisa que o mundo fosse dos seus habitantes. Mas o mundo tem seu dono, e o dono é o verdadeiro Deus. É uma energia superior a todas as energias, e por ser superior a todas as energias, comanda a energia magnética, viu? Verdadeiro Deus comanda a energia magnética, e comanda tudo, né? A energia racional e a energia elétrica também. E por as pessoas viverem desconhecidas de si mesmas, pensavam que iam ser destruídas pelo átomo. O causador do átomo é a energia magnética. Você compreendeu isso? Uhum. Quem comanda a energia magnética, o verdadeiro Deus?
Vai deixar ela fazer isso? Não.
Mas ele deu o comando à energia magnética de que iria destruir o mundo. Então é onde as pessoas precisam compreender como que chega ao fim dos tempos. Todo mundo acreditava que terminaria em fogo, mas muitas coisas que estavam escritas foram deturpadas, outras foram, ainda dá para a gente confiar. Então, esse progresso que foi feito esse progresso para poder justamente lapidar o ser humano sob o comando da energia magnética, que é comandada pelo verdadeiro Deus. Então, vejam bem, agora que a coisa está na iminência de destruírem a Terra 5 vezes, 10 vezes com as bombas atômicas, Chega o verdadeiro Deus e diz: não, não vai destruir porque este mundo tem dono e eu sei o que eu mandei eles fazerem. Mais ou menos isso, para a gente entender que todo esse progresso, toda essa evolução que aconteceu no mundo artificial, tem um comando e tem um controle e principalmente tem uma finalidade, que é fazer as pessoas compreenderem que estão fora do seu estado natural. A gente hoje pode falar e perceber as duas evoluções, né? Porque nós temos as duas origens, na verdade, são duas origens. A verdadeira origem, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, que foram a extinção, criando uma segunda origem na matéria. Por isso é que a vida da matéria existe, porque não há efeito sem causa. Não é isso? Para existir o pai, tem que existir o filho. Muita gente pensa que para existir o filho tem que existir o pai, mas o pai somente é pai depois que passa a existir o filho. Enquanto não tiver filho, não é pai. Então a questão é essa: não há efeito sem causa, e se este mundo existe, existe um outro mundo que deu consequência a esse, que é exatamente a verdadeira origem da humanidade e que todos estão sendo convidados a conhecer. A nossa propaganda é neste sentido, para que a gente possa corrigir toda essa evolução material, que foi muito necessária, mas que não é o objetivo fundamental de quem é racional. Quem é racional entra no terceiro ciclo agora de desenvolvimento e vai passar a evoluir aquilo que não é mais a matéria, é o raciocínio. Então a fase do desenvolvimento do raciocínio não é mais o desenvolvimento da matéria, que o pensamento e a imaginação tão bem lapidar o ser humano nesse sentido.
Desenvolvimento agora não é mais para baixo, é para cima.
Retorno ao mundo de origem. Então, raciocinar não é mais aquela questão da elucubração do pensamento. Raciocinar hoje é concórdia com tudo, com todos, voltando ao nosso verdadeiro estado natural. É isto que quer dizer o verbo raciocinar. Se você quer se conhecer, se você quer ter esse compromisso de entender o porquê da vida, a verdadeira razão da vida está em cima e não embaixo.
E tem que haver uma mudança no mundo, está havendo, porque um Covid veio para fazer uma mudança no mundo, e já é um ano que está aí e fez uma mudança muito grande, vai fazer muito mais, porque tem que mudar o mundo. O mundo tem uma outra evolução, que é a evolução de cima e não mais a de baixo. E para isso veio um vírus para movimentar o mundo todo, para o mundo começar a mudar os costumes e comportamentos, para evoluir para a fase racional através da leitura do livro Universo em Desencanto.
E que muita gente chama de transição planetária. E a cultura racional prova que é uma mudança de fase, de evolução natural da natureza. E é o que a gente precisa realmente conhecer.
Coração aberto, abraça todos como irmãos, seja ele inglês ou...
Vamos aos abraços então, João?
Bora, vamos lá.
Então vamos lá. Abraçando a todos os nossos colaboradores do programa Terceiro Milênio, Maurício, Ana, em Nova Iguaçu, a Cecília em Cascadura e o Nelson no Meier, no Rio de Janeiro, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, aquele abraço, e também a nossa enfermeira Pedra Gaiducas, lá em Sorocaba, grande colaboradora do programa Terceiro Milênio, e também a nossa amiga Sandra e o Antônio Jaques em Cachoeira de Macacu. E também abraçando a toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, Dr. Carlos Raso, professor Horta, Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette, Dr. Luiz Cláudio, professora Nádia, Edivaldo em Nova Iguaçu, a Helena de Formiga, o Paulo Loreto e a Cíntia Loreto em São Paulo, e essa imensa galera que sempre colabora aqui com o programa Terceiro Milênio. Um abraço para todos vocês. E é, evidentemente, abraçando todos os nossos ouvintes em Sorocaba, começando com o nosso amigo Mirão e a Cecília Negrini, que também é colaboradora, né, aqui do programa. Um abraço também para o Alvin Quimas e a Alice, a Márcia e a Marlene Moraes em Sorocaba. Também um abraço para o nosso amigo Valdemar e sua família em Araras, São Paulo. E ele tem uma filha lá no Moçambique, depois a gente manda um abraço para ela também, viu, Valdemar? Valeu, obrigado aí pela força, Araras, São Paulo. Também um abraço para o João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, Pedro e Benedito de Pinhal, São Paulo, a Inês Cesário de Almeida, lá em Socorro, a terra da nossa amiga Sônia, Mery de São Bernardo e São Paulo, e a Cida também de São Paulo, aquele abraço, o Nelson e Selma Redaeli em Catanduva, São Paulo, e a nossa formosa família Santos, não podemos esquecer, a professora Iracema, que é a água, a mãe da água, né, a Bete, e também o Anderson, que é o nosso pingo d'água lá em Campinas. Um abraço também para a nossa amiga Almásia, lá de Campinas, que está na Livraria Racional. Procurem lá em Campinas a Livraria Racional com a nossa amiga Almásia. E um abraço também para o Celso Veloso. Um abraço para o Jefferson, Rio Claro, São Paulo, a Gilce de Itaquaquecetuba, a Marta Chuída, Toriás Lógico, em Vilhena, Rondônia. E também um abraço para a Sônia Pecoroni, aqui em Nova Iguaçu. Um abraço para a dona amiga, nossa amiga, nonagenária, Carmelita, lá em Bangu.
Abraço, dona Carmelita.
Isso, e um abraço também para o nosso amigo Wilson Pantoja, de Pilares, no Rio de Janeiro. O Otávio, de Jacarepaguá, o casal MM, Magno e Madalena, em Benfica. Lá em todo o mundo, toda a galera no Rio de Janeiro, sempre prestigiando o programa Terceiro Milênio. E o nosso cantor Santos e a Vilma, lá em São João de Meriti, junto com o nosso amigo Álvaro, fazendo uma caravana bonita lá de muitos estudantes em São João de Meriti. Um abraço a todos. Anderson e Pepe, lá em Niterói, um abraço. A galera da Baixada, sempre contemplada por essa caravana que sai lá de Niterói com o nosso amigo Anderson e o Pepe. E o Wagner Ribeiro, lá no Noroeste Fluminense, em São Fidélis, um aquele abraço. O Ari e a Caravana Racional de Itaucara. E a nossa amiga Josélia, de Santa Maria Madalena, a terra da nossa eterna Dercy Gonçalves. Dercy não morreu, continua viva lá em Santa Maria Madalena. Um abraço também para o Ronald Rafael, vereador Mascarenhas, em União, no Piauí. O Edilson, o Duda e João Rosa, lá de Castelo, também no Piauí. A Geralda, Juiz de Fora. A Iranides, de Brasília. O Sérgio e a Elizabeth, nossos cegos de Curitiba, que enxergam longe, porque enxergam a cultura racional. Nosso amigo Luiz Miguens, em Ibiã, Santa Catarina. O Andrei, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Márcio Momesso, lá em Floripa, que é o autor da música tema do nosso programa Roda Cósmica. E no exterior, Oswaldo?
Nós temos a Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, Westminster, Califórnia, Altv Fernandes em Tustin, na Califórnia também, Elivida, Silvia, Franci, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério, Gabriel, em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida também, Edgar em Chicago, Casimir Teller no Ohio, Derek no Texas, Sana Henderson, Montanha Oliveira e Igor Cláudio Oliveira, Neil Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Passarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira, Manuel Figueiredo em Portugal, Igor em Barcelona, na Espanha também, na Espanha, e João de Lima Neto na Espanha também, agora sim. Magali Nampula, Moçambique, que é filha
do nosso amigo Valdemar de Araras.
Isso aí. Armédio no Cairo, no Egito. Professor Folab Mohamed na Nigéria. Jéssica em Sydney, na Austrália. E em Teresópolis. Ali Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knup, Roberto Guzzo e Graça na Quinta da Barra. Não perca tempo com essa cultura racional, Livro Universo e Desencanto, porque não é uma nova religião, uma nova doutrina, nem uma seita nova, não. É uma cultura, cultura racional, Livro Universo de Encanto. Não perca tempo, conheça, conheça logo, que a evolução já está aí, já está acontecendo e você não conhece ainda, por isso nós fazemos a divulgação. Então, muito obrigado pela sua atenção, boa noite e salve!
Sem desencanto.